As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Tomaram posse nesta terça-feira, 3 de janeiro, os novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Tomar para o período de 2023 a 2026. Numa cerimónia presidida pelo Bispo de Santarém, Dom José Traquina, e com a presença de António Madureira, Presidente da Mesa, e o Provedor António Alexandre, entre outros nomes ligados às misericórdias a nível regional e nacional, e inúmeras individualidades. Referência para a intervenção inicial de Dom José Traquina, o Bispo da Diocese de Santarém começou por invocar a necessidade de novos comportamentos no mundo em prol da dignidade humana, para reconhecer depois o papel das misericórdias e a sua ação na sociedade ao longo do tempo.
Na origem destas instituições está gente de grande bondade e coração, há 500 anos. Deram início a olhar para as pessoas, para a pobreza que havia em Portugal, e tomaram iniciativas. E depois deles é uma multidão de pessoas ao longo de séculos a cuidar destas instituições para que haja o apoio às pessoas que precisam desse apoio. A dignidade humana, a respeitabilidade, o bem comum. Quero, pois, manifestar aqui o meu apreço e reconhecer quanto este Espírito Santo tem soprado no coração e na vida de tantas pessoas que têm guiado, têm gerido, têm trabalhado para que estas instituições permaneçam. Esse é o conhecimento. E o mais, enfim, último testemunho foi, como sabemos, o tempo da pandemia, em que o salvar pessoas, o defender as pessoas, foi um grande testemunho que as Santas Casas deram em Portugal. Naturalmente, quero salientar o bem institucional, porque as Santas Casas promovem um relacionamento comunitário, contando, obviamente, com o apoio do Instituto da Segurança Social, de autarquias, autarquias locais, claro, mas é bom que isso aconteça, e da comunidade, da população, das famílias. É bom que isso aconteça para que haja uma corresponsabilidade deste bem, que é o bem comum, que é de todos.
Destaque também para a intervenção do Provedor António Alexandre, que recordou o papel da instituição e alguns dos objetivos da Misericórdia de Tomar para o mandato que agora se inicia.
Não tem problema gerir bem para servir mais. No entanto, tendo nós consciência das atuais dificuldades, estamos empenhados no sentido de criar mais serviços, de modernizar e dar melhores condições aos colaboradores e utentes. Julgo importante relembrar que neste dia, todos os que nestes 512 anos, com as suas doações e os que nos antecederam na gestão, tornaram possível o atual património material que possuímos e as condições para os serviços que presentemente prestamos. A mesa administrativa, em conjunto com os restantes órgãos sociais da Misericórdia, tem uma preocupação: cumprir com empenho o seu compromisso, com base nas 14 obras de Misericórdia, dando prioridade à sua sustentabilidade económica, à preservação do seu património cultural e histórico, mas também na recuperação das antigas tradições de culto, como esperamos num futuro breve, procissões, como Irmandade da Misericórdia, questão que a pandemia não permitiu já ter sido iniciada. Continuamos empenhados em alargar serviços que se revelem necessários para a comunidade e aproveitando todas as oportunidades, bem como todos os possíveis apoios financeiros. Depois da recuperação da Igreja Nossa Senhora da Graça, que foi antes realizada com o apoio técnico e monetário do Fundo de Rainha Dona Leonor, criado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a União das Misericórdias Portuguesas, a museolização, em conjunto com a Casa do Despacho, que agora pretendemos terminar, também com o impacto, com o importante apoio da Câmara Municipal de Tomar, é importante para a Misericórdia, mas também para o património cultural da cidade de Tomar. Nos tempos que vivemos, as IPSS e as Misericórdias continuam a ter um papel muito importante na comunidade, mas não como no passado, substituir e preencher a lacuna do Estado, na ausência de infraestruturas e meios de ajuda aos mais necessitados, mas agora de complementaridade e parceria com o Estado. É nesse quadro que temos estado atentos e empenhados, seja no acolhimento em casas da Misericórdia em parceria com a Câmara de Refugiados Ucranianos, seja na disponibilização previsória de instalações para o CIR, manter algumas das suas valências em funcionamento enquanto terminam as obras nas suas instalações, tal como vamos participar disponibilizando serviços e instalações nas Jornadas Mundiais de Juventude.
Rádio Web, a primeira a informar.
O posto de saúde da Venda Nova, em Casais e Alvibeira, Conselho de Tomar, tem nesta altura um médico ao serviço, ainda que esteja em causa uma solução provisória entre uma a duas semanas. Recordo-se que esta extensão ficou sem profissional afeto desde a saída de Gomes Branco, médico que se reformou a 7 de dezembro, situação que tem provocado evidentes transtornos aos utentes, convidados por aviso colocado no exterior durante estas semanas a procurarem soluções no Centro de Saúde de Navância. Esta quarta-feira fica então marcada pela chegada do novo médico, como referido, uma solução tida como transitória do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Por aquilo que a redação apurou até à data, os utentes não têm certezas em relação à chegada posterior de outro profissional que assegure as necessárias consultas ou a prescrição de exames, entre outros serviços.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se esta terça-feira a cerimónia de acolhimento aos médicos internos que escolheram o Centro Hospitalar do Médio Tejo para realizar o seu internato médico. São 40 clínicos que vão iniciar a sua carreira profissional na instituição, 27 internos de formação geral e 13 internos de formação específica. As especialidades médicas escolhidas são a de psiquiatria, pediatria, patologia clínica, ortopedia, medicina interna, medicina intensiva e medicina física e de reabilitação e ainda medicina do trabalho e cirurgia geral. O internato médico realiza-se após a licenciatura ou mestrado integrado em medicina e corresponde a um processo de formação médica especializada, teórica e prática. Este processo de formação profissional dos médicos tem como objetivo habilitar os profissionais ao exercício tecnicamente diferenciado na respectiva área de especialização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do adiamento do passado dia 1 de janeiro, devido ao mau tempo, entrou em funcionamento nesta quarta-feira o novo Comando Subregional de Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Esta estrutura, instalada na Praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha, surge no âmbito da substituição do anterior Comando Distrital de Operações de Socorro, situado em Almeirim, e cria dois comandos subregionais, um no Médio Tejo e outro na Luzíria. Um dos receios colocados à criação do Comando Subregional de Proteção Civil é que este irá trazer mais dificuldades à Proteção Civil em termos de operacionalidade. Receio esse que Anabela Freitas, a Presidente da Comissão Regional de Proteção Civil do Distrito de Santarém, rejeita.
Vai melhorar, porque no combate aos incêndios, seja no combate aos incêndios ou na prestação ou qualquer outro tipo de ocorrência, há uma coisa que existe, que é sempre a triangulação. E, portanto, a triangulação vai continuar a existir. Portanto, aquilo que são as diretrizes operacionais, mantêm-se. E, portanto, independentemente de estar num comando ou de estar num subcomando, num regional ou noutro, aquilo que é a operacionalidade mantém-se. Só que em vez de se reportar a um comando distrital, porque deixam de existir os comandos distritais, os operacionais, em vez de dizer que reportam ao comando distrital, passam a reportar ao comando subregional ao qual pertencem. E, portanto, do ponto de vista operacional, não há mudança nenhuma daquilo que são os procedimentos em cada ocorrência.
Anabela Freitas confirmou, entretanto, à ERTS que David Lobato, o anterior Comandante Distrital de Operações de Socorro de Santarém, assume o Comando Subregional da Proteção Civil do Médio Tejo, estrutura que integra 11 municípios, uma vez que Vila de Rei e Sertã transitaram para a Beira Baixa.
Havia a dúvida se estes dois municípios integravam o Comando Subregional do Médio Tejo. Portanto, foi publicado um despacho que vem clarificar claramente esta questão e, portanto, os dois municípios de Vila de Rei e da Sertã integram o Comando Subregional da Beira Baixa, ficando o nosso Comando Subregional do Médio Tejo com 11 municípios. Estando também, já tendo existido também já o despacho para comandante e segundo comandante deste comando subregional do Médio Tejo, e portanto virá para comandante do subregional o comandante David Lobato, que era o comandante distrital, e para segundo comandante do subregional do Médio Tejo, aquele que era o segundo comandante distrital, o Pitacas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão já em fase final de execução os trabalhos de valorização, limpeza e desobstrução na Ribeira de Ceiça, levado a cabo pelo Exército Português, Regimento de Engenharia número 1 de Tancos, em estreita parceria com o município de Ourém. Esta é uma ação de fundo na envolvente da Ribeira de Ceiça, com recurso a militares equipados com maquinaria pesada e que tem lugar num troço entre Orém e a Mel Roeira. Trata-se de um minucioso esforço de reabilitação da Galeria Ripícola da Ribeira de Seixas, contemplando também uma correção de anomalias, quer no leito, quer ao nível do troço deste curso de água, refere uma nota de esclarecimento da autarquia uriense. Os trabalhos estão a ser desenvolvidos por 4 militares equipados com maquinaria pesada, estando atualmente em fase de conclusão com cerca de 85% dos trabalhos efetuados, onde se incluem a desmatação de 88 hectares e a limpeza de 6 km de linha de água, adianta a nota do município uriense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar tem novas normas para a utilização do serviço gratuito de recolha de monos ao domicílio. Os municípios devem solicitar essa recolha através do número de telefone 800-910-567 e do e-mail monos@cm-tomar.pt ou diretamente no balcão único. É necessário ser disponibilizado o contacto e morada do requerente, uma vez que o pedido fica em agendamento, sendo o requerente posteriormente contactado pela equipa responsável para validação e agendamento da recolha. As recolhas são sempre efetuadas no período entre as 7 e as 13 horas e os resíduos são previamente colocados na via pública de forma acessível à viatura no dia e horário indicado o mais próximo possível das habitações, de forma a não impedir a livre circulação. Compete ao município colocar os objetos devidamente condicionados e separados por tipologia. Como recorda o município, esta recolha não contempla entulhos e restos de obras. Devem estas ser entregues no Ecocentro de Tomar. Óleos usados, óleos alimentares que devem ser depositados na rede municipal de oleões, embalagens industriais que devem ser recolhidas pela RSTJ e resíduos por acondicionar. As novas regras visam também melhorar a resposta dos serviços. Como refere o vereador Cristóvão, o serviço de recolha de monos não consegue responder a todas as solicitações ao mesmo tempo e deixa claro que estão a ser feitos esforços para que essa recolha possa melhorar, mas até lá pede mais civismo na relação entre cliente e município.
O trabalho desta questão da recolha de monos tem sido intenso. É um trabalho diário. Naturalmente, bem sei que por vezes acontece que há algum acumular de pedidos e, portanto, não se consegue responder a todos ao mesmo tempo. Mas há também aqui, várias questões de cidadania e de civismo que é de perceber que é mesmo assim. Portanto, não se consegue atender a todos os pedidos no mesmo dia e, em alguns casos, as pessoas vão ter que esperar alguns dias e não é por esperar que imediatamente decidem, bom, se não vêm hoje vou já pôr isto na rua. Mas ainda assim, portanto, dizer, nós estamos a tentar melhorar cada vez mais este serviço. No fundo é uma necessidade também nova, é uma necessidade que não existia nos municípios ou nos concelhos em geral há alguns anos atrás. É uma preocupação também com as questões do ambiente e com a reutilização ou o devido encaminhamento destes produtos, mas por isso mesmo, por ser no fundo algo novo, é algo que nós estamos dia para dia, mês para mês, a tentar melhorar, quer com a equipa, quer com os meios, nomeadamente a questão dos veículos. Tentar um destes dias adquirir um novo veículo que também facilite e possibilite também uma maior rapidez na recolha de algo que realmente tem vindo todas as semanas a aumentar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos últimos meses têm-se verificado atrasos consideráveis na entrega de correspondência no Conselho de Constância, uma situação que levou a autarquia a manifestar o seu desagrado junto da Comissão Executiva do CTT e a exigir que sejam tomadas medidas para resolver o problema. Como disse a ERTS o Presidente do Município, Sérgio Oliveira, os sucessivos atrasos na entrega do correio levam a que muitas vezes assuntos de alta responsabilidade e com prazos para cumprimento de obrigações e deveres cheguem aos destinatários fora de prazo.
Nós enviámos já um ofício para a Comissão Executiva do CTT, no sentido de serem tomadas medidas de forma a colmatar os problemas que têm verificado na entrega do correio. Aquilo que tem-nos feito chegar alguns cidadãos é que algumas cartas, até com prazos para cumprimento de obrigações fiscais, que chegam depois do limite desse mesmo prazo, para além de cartas que andam perdidas durante muito tempo, e acho que esta situação não se pode manter. Nós estamos a falar de um serviço essencial e universal que deve servir as populações e que neste momento não as serve devido a esta panóplia de problemas que têm acontecido. Não quero estar a interromper naquilo que é a vida da empresa, mas a verdade é que nós, quando tínhamos um CTT nas mãos do Estado, o serviço funcionava bem. A partir do momento que este serviço, que na minha ótica é essencial para as populações, foi privatizado. A qualidade do serviço, pelo menos a qualidade deste serviço, caiu ao pico. Portanto, provavelmente os CTT dedicaram-se a outro tipo de serviços em que a margem de lucro será maior e deixaram este serviço quase ao abandono. As instalações são suficientes e o atendimento aqui na loja dos CTT em Constância é um atendimento bom. Portanto, desse ponto de vista não temos nada a apontar. A nossa questão é mesmo a distribuição do correio e a entrega do correio que anda para as ruas da amargura. Portanto, é problemas atrás de problemas, é cartas que são recebidas passado semanas do prazo para o cumprimento de obrigações que as pessoas têm, portanto, e os transtornos que isto causa às pessoas e muitas vezes em pessoas que com alguma idade já avançada em que ficam extremamente preocupadas e que isto mexe com a própria saúde das pessoas, não é?
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar vai ter um fim de semana dedicado aos videojogos, torneios, workshops de programação e artes digitais, concurso de cosplay e muito mais. O último fim de semana de janeiro promete assim ser especial para os que sonham trabalhar na área do desenvolvimento dos videojogos ou para quem quer conhecer mais sobre este mercado que já movimenta mais de 250 milhões de euros em Portugal. Isto porque a Game Escola Portugal, uma escola dedicada ao desenvolvimento de videojogos e de aplicações, em parceria com a Câmara de Tomar, vai promover o Tomar Game Festival nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, iniciativa a realizar no Complexo Cultural da Levada. A sexta-feira, dia 27, será um dia fechado ao público em geral. Será um dia dedicado aos estudantes de Tomar e convidados. O sábado e o domingo serão abertos ao público e é necessário garantir o bilhete quanto antes, pois devem esgotar rapidamente, de acordo com a organização da Game Escola Portugal. Os bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente online no site do evento em gameescola.pt/tgf. Não haverá bilheteira no local. A entrada no festival é gratuita para crianças até aos 6 anos e cosplayers. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.